Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite. Foi lançado na Feira do Livro de Lisboa o livro Onde Outros Somos Todos, com a chancela da Poética Edições, do poeta político e empresário Francisco Condutte de Pina, que está connosco para nos falar do livro. E obrigada por ter vindo ao Escrever na Água. E começava pelo título que nos leva, não sei se estarei errada, à união, dá-nos a ideia de união. Será que era esta a intenção deste título ou não?
Não só a união. Obrigado por esta oportunidade que nos dá. O título Onde Outros Somos Todos, isso quer dizer que bebemos todos a mesma água, no mesmo pote, e também quem conhece, quem me segue, sabe como é que tenho vivido do passado ao presente e com aquilo que eu vi, convivi, né? E estou vivendo, né? Estou vendo também. Tudo isso está no livro, não é? Pronto, e deixo que os outros consigam, então, descobrir o caminho.
É um pouco a sua visão do mundo, do seu país, que está neste livro. Eu estou a fazer este tipo de perguntas porque só hoje é que eu tive a oportunidade de ter o livro na mão. Sim, ainda sim. Não o li. Sim. O que é que inspirou mais especificamente os seus poemas?
Sabe, Fernanda, neste mundo agora que está em questão o problema do ambiente, o problema da pobreza, da violência, da esperança, que não é, que é uma elástica, né? Portanto, eu não é uma mulher, mas que é elástica, não é? Todos os dias temos uma esperança para o dia seguinte. No ano X temos esperança, no ano Y isso vai melhorar. Infelizmente, estamos parados no tempo, no espaço, e a Guiné-Bissau não podia fugir à regra. Eu sinto cada vez mais triste porque não vou encontrar a felicidade no meu povo. Fico triste a ver ainda que há pessoas no mundo, não é, que contrariam tudo que a sociedade, que o homem cria para o bem. O mal acho que está a imperar cada vez mais nas pessoas. Não é? Hoje sou isso, amanhã mudo, portanto, como costumava dizer em missal, tipo camaleão, troca couro, troca pele. E tudo isso está no livro. Uhum. Para quem convive comigo, apesar de tudo, tudo está lá dentro.
E há
os poucos de cada, mas está lá dentro.
Há
amor,
palavras de esperança no livro também?
Muita, muita esperança, muito silêncio, muita solidão, não é? As características do homem, né? Portanto, uhum. da pessoa humana.
Como é que é o processo do Francisco Condutte a escrever a sua escrita? Como é que os poetas, os poemas surgem? Como é que isso se processa?
Isso é que as pessoas admiram. Do meu corre-corre, mas tenho tempo sempre para ler, para escrever.
Sim, porque tem várias atividades.
E não só na área política, mas também
na área empresarial.
Na área empresarial, mas nunca, ai de mim, se eu me lembrar de deixar de escrever. Portanto, vou convivendo com as pessoas, o dia a dia, e as coisas vêm-me à rotina, vêm-me à cabeça. Não é? E vamos vivendo com isso, não é?
E tem sempre um bloco de notas. Como é que isso?
Registro no teto, aqui na minha
cabeça.
Que eu costumo
dizer.
Tem
uma boa memória.
Costumo dizer no teto, porque eu lembro quando era miúdo, e ainda hoje, nós tínhamos um chamado Benten, onde é que se guarda o arroz, onde se guarda as coisas importantes da casa, né? Não é? Da família.
Tipo celeiro, não é?
É o celeiro, mais uhum. ou menos isso. Então, são coisas que me acompanham desde a criança. Né? E posso estar a fixar para as pessoas sem estar a vê-los. Mas estou a escrever. Estou a deixar, a memorizar. Portanto, mas depois, muitas vezes, me escapa. Que eu irar também, não é? Me escapa. Depois fico revoltado comigo. Porque é que eu não escrevi? Porque... Bom, duas ou três semanas, quando eu ainda passei por cá, há um colega meu que baixou-me, portanto, um sistema de eu poder gravar e deixar escrito. Quer dizer, estou a falar, vai escrevendo. Portanto, se calhar isso vai, mas seria bizarro, complicou.
Já não deu.
Não deu para mim.
As
não,
novas tecnologias. O melhor é a caneta e o papel.
É isso mesmo.
Ou então, nestes telemóveis, pode gravar.
É isso,
voz.
Mas eu
isso,
tenho aí, já tenho aí.
As novas tecnologias a acompanhar também a inspiração. Este livro tem algum poema em crioulo?
Não, desta vez...
Tudo em português.
Tudo em português, porque penso muito brevemente também. Porque eu não domino também a escrita em crioulo. Eu tenho imenso respeito por Hugo Monteiro. A Odete escreve bem. Não é? E o Félix Cigar também escrevia, infelizmente, mas muitas vezes não me quero aventurar no crioulo, apesar de ser o primeiro a escrever um livro em crioulo pós-independência, mas o meu crioulo é o crioulo de Bissau, não é um crioulo de Bulama ou de Tchon Bepel, é um crioulo de Cacheu ou de Djeba, não é? Portanto, o meu crioulo é o do dia a dia, né? Quase aportuguesado, né? Portanto, mas tenho muito brevemente, vou juntando.
Acha que são os sentimentos que apelam a escrever em crioulo? Acha que alguns sentimentos não dá para traduzir em português? E é isso que
sabe,
dá vontade de escrever em crioulo.
Sabe quando penso, muitas vezes penso em crioulo. Agora, para passá-lo para o português, morre aquele pelo caminho, no percurso. Então, muitas, às vezes também escrevo em português, não é? Quero passá-lo para traduzi-lo. No bom termo, não gosto de dizer isso. Mas passá-lo para o crioulo também fica algo.
Portanto, o poema escolhe a língua.
É isso. E o momento também, tanto que é pensado.
E, no geral, a sociedade guineense, como é que convive com o português e o crioulo? Estão em perigo alguma delas? Não está? Está mais reforçada cada uma delas? Como é que...
Não, o crioulo está reforçado cada vez mais porque... Vê-se que as pessoas comunicam mais entre eles no crioulo, né? Nós tivemos esta oportunidade, esta felicidade. Não só, o Cabral dizia, a coisa mais rica que o colono deixou, não é? Era a língua portuguesa, porque é uma língua científica, não é? Mas o crioulo dá união.
Portanto, tem vida própria.
Tem vida própria e cresce cada dia. Mas o português, vai lá, as crianças vão à escola, escrevemos as escritas, às vezes, quando estou a passar em Lisboa, em Bissau, portanto, numa loja ou numa publicidade, não? Vê-se o português a quebrar, né? E a partir a perna, a partir o dente. Mas olha, é o nosso português, é a nossa língua lá, porque. E nós não vamos exigir que as pessoas falem o português de Portugal ou de Coimbra, aqui de Lisboa. Se formos, eu agora acabei um curso, portanto, em Brasil, em que vejo as pessoas falarem tranquilamente. O angolano fala o português tranquilamente, encaixa as palavras, portanto, de uma forma natural, não é? E percebe-se, e é rica, enriquece, portanto, a língua
Portanto, na sua
portuguesa.
opinião, ela é viva e, portanto, vai ganhando as
Vai
suas próprias
ganhando as suas próprias
características.
características consoante e conforme o local onde se fala. Eu não vou exigir que um timorense fale
Um
como um
guineense?
guinense, ou um guinense que fale como um brasileiro que fale como um moçambicano, não é? Porque Veja, o moçambicano, a cadência, o amor, como falam, o mamã, o papá, o pai, o mãe. Portanto, quando estão a falar, a dirigir as pessoas, falam com uma sensibilidade, portanto, que às vezes fico com inveja, porque na Guiné-Bissau dificilmente chamamos as pessoas de mãe ou pai, mas seja quem for. Portanto, estou numa loja, oh pai, mas não é assim, portanto, é isso que custa assistir. Ou no mercado, as pessoas.
É menos carinhoso o guineense na palavra?
Sim, ao dirigir. Sim. Mas é sensível em tudo depois.
Voltando ao livro e à escrita no geral, à literatura no geral na Guiné-Bissau. É muito marcadamente militante. Continua a ser assim? E já devia ser de outra forma? Ou é uma característica da literatura guineense?
Sabe, infelizmente, isso poderia ter sido já ultrapassado. Mas, como a democracia ainda não tem asas na Guiné, infelizmente ainda não tem asas, abuso de poder, não é? E as pessoas sentem-se ainda como se estivéssemos nos anos 70 ou 75. Não é? Tudo isso faz com que as pessoas, não quer dizer que não tenham os poemas de amor, de felicidade, de ode, por exemplo, ou um poema, portanto, de jubilar alguém, né? Mas infelizmente ainda temos todos os dias
coisas a dizer,
a atropelar, portanto, as pessoas, o silêncio às vezes, não é? O silêncio, portanto, faz roer, portanto, as paredes. Porque eu como político posso estar a fazer as coisas e as pessoas calarem, ficarem todos caladinhos. E eu a dizer, a me gabar que eu estou bem, está bem, as pessoas não dizem nada, não. O guinense é depois sai a violência. Eu piso-te no pé, eu tiro o meu. Tiras o teu. Eu volto a pisar, tu voltas a tirar. A terceira vez, já sai a geneira na boca. Porque as pessoas pensam que quando estão no poder, tem que esmagar o outro. Tem que esmagar o outro até mostrar que eu sou homem, sou macho. Mas depois, no fim, voltamos a ser o mesmo quando você deixa o poder.
Esse lado político, porque a sociedade em si não funciona assim.
A sociedade não funciona.
O que é que
veja
parece,
só, veja
parece
só.
Que estamos eu a falar
posso,
de uma doença?
Eu estou a falar de mim. Enquanto ministro, por exemplo, não andava com guarda-costas. Há colegas que são ministros, andam com 4 ou 5 guarda-costas atrás.
O medo
não sei,
existe.
Não sei o porquê. Eu entrava no mercado, as pessoas chamavam conduto, chamavam ministro, chamavam deputado, chamavam tudo o que queiram chamar. Mas nunca andei com guarda-costas. Das vezes que eu fui ministro. Mas há colegas que chegam a andar com 20, 30, 40, 50 de guarda-costas. No fim, ficam como cidadão normal. Ninguém liga. E eles andam normal. Mas porquê que não conseguem estar, mesmo que sejam, não sei o quê, no poder, mas, epá, infelizmente as pessoas, aquela coisa que entra no poder, entra na cabeça das pessoas, sentem-se todos poderosos, todos donos disto, né? Mas no fim, acabam por serem um cidadão normal, depois ficam todos fechados em casa porque têm vergonha de sair ou comer, não sei. Eu ando na missão tranquilamente, com também tenho rabilas, como costumamos dizer em crioulo, não tem rabila mangaré. Os outros não têm, mas ficam todos assim caquéticos, meio com medo. Mas é isso, por isso, quando está no poder, vê no livro. Há umas coisas que estão no livro, chamaram a atenção. Não é? Por isso devemos andar todos os dias acima de tudo, servir. Saber estar, fazer boa ação. Não é? Portanto, são coisas que o político, o guinense, o social, não é? Que é importante estarmos neste momento, a solidariedade, a compreensão na Guiné-Bissau. É que nos falta.
Então tem que se dar um novo significado à palavra política ou ao ser político, não é? Parece que há ali uma mistura de...
Não, as pessoas... A política é uma ciência bonita. É bonita. Bem empregue. Agora, quando é utilizado o sentido contrário...
É mais sinónimo de poder, se calhar. Não sei.
É isso.
Portanto, a literatura continua a ser uma forma de falar da insatisfação.
Infelizmente, nós ainda estamos com boca, não é? Servimos de ponta de lança na escrita, no dizer, não é? Na chamada de atenção. Mostrar que muita gente está em silêncio não quer dizer que estão satisfeitos. Muita gente está em silêncio, não quer dizer que estão contigo. E o guinense está a sofrer, sofreu muito. E quando vai, não sei, até amanhã ainda vai continuar a sofrer.
Francisco Conde de Pina ajudou a fundar em 82 a União Nacional de Artistas e Escritores, é atualmente secretário nacional da Associação de Escritores da Guiné-Bissau. Que balanço faz da Associação de Escritores da Guiné-Bissau?
Felizmente, nós temos muitas ações. E há, para além da União Nacional de Artistas e Escritores, tem a EGIP, tanto que o presidente é o Tony Checa. Temos os Poetas Mortos, da Associação de Jovens. Há várias ações de escritores. E isso nos contenta, nos deixa felizes, porque diariamente há jovens que aparecem e pedem, portanto, para ver os trabalhos deles, para corrigir. Mas o problema está na edição. Eu, pessoalmente, com a experiência que eu tenho, fui secretário de Estado de Juventude, Cultura e Desporto. Não tinha verbas para poder ajudar os jovens para poder publicar. Não é? E estão nisso. E há jovens que têm livros, portanto, de contos para crianças, poemas, não é? Mas estão lá parados, não conseguem. Né, vê-se que estão a fazer um esforço. E agora, quando publiquei e divulguei, portanto, a publicação, muitos disseram, onde é que tu estás? Eu tenho trabalho, não sei o quê, não sei quanto. E eu passo, às vezes, fim de semana, a ler, reler, a dizer ao jovem, cuidado com o copicolê, não é? Cuidado, portanto, com os direitos dos autores, não sei quanto. E pronto.
Portanto, há muito trabalho a fazer.
Muito trabalho.
Uma das coisas que se repara na literatura guineense é a pouca presença feminina.
É verdade, mas temos as que ainda escrevem, mas são potenciais, né?
Portanto, sim, são grandes.
São grandes. Eu, com muito orgulho, a Aurete escreve muito bem. Temos agora a Nevas, uma miúda excelente, escreve de uma forma límpida, uma forma como somos do Oceano Atlântico, não é? Que navega na veia das pessoas. Não é?
Vão aparecendo.
E temos a Casimiro, a Graziela Casimiro, as duas irmãs, não é? Também escrevem muito bem. E pronto, e a nossa literatura está a crescer, a parte feminina.
Marcadamente pela poesia? A literatura?
Não. Por exemplo, a Graziela é poesia, não é? A irmã, agora, na Feira do Livro, vi que ela estava a lançar para crianças. A Odete, tanto poesia também, mas tem parte de romance e literatura. E nós temos a Dulacy lá, portanto, que marcadamente é uma pessoa que já não se pode pôr na berma da estrada, não é? Na literatura portuguesa, já não se pode. Ele está a crescer cada vez mais, está a trazer as coisas, portanto, ao público da língua portuguesa, marcadamente forte, não é?
Portanto, dar visibilidade à literatura guineense, não é? Não é? Os leitores são poucos, não é? É um dos grandes problemas, não só da Guiné.
Sim, sim. Sim.
Mas como lutar contra isto? Acha que a União de Escritores, etc., e esses grupos que vão surgindo ligados à literatura, estão a trabalhar nesse sentido?
Sim, um grande esforço. Eu lembro-me quando eu estava no governo, ainda tive reuniões com os diretores e reitores das escolas, não é? Para ver se, não digo do conduto, ou o UCO, ou não sei quantos, mas a literatura guinense seja um curricular. Quer dizer, pôr a literatura, a escrita guinense, portanto, para os miúdos começarem a ver e ouvir, a sentir, desde criança, sensibilizá-los, não é? E convidei-os, portanto, para ver se conseguiam fazer, convidavam um escritor para um liceu para divulgar as suas obras, não é? E sensibilizar as crianças como se escreve, não é? E pronto, infelizmente
o
investimento é pouco. Depois o pior de tudo na Guiné-Bissau é a instabilidade institucional.
Também não ajuda.
Não ajuda. Alguém está no governo duas semanas, dois meses, dois anos, um ano, enquanto está a pensar para aplicar, já está a sair. Portanto, entra o outro, em vez de continuar, falha dele, também está a sair. Portanto, essa.
É preciso estabilidade também para criar estruturas definitivas, não é?
A estabilidade terá que ir na Guiné-Bissau com capacidade e competência. Para quem tem que dirigir a Guiné-Bissau. Uhum. Infelizmente, não é o caminho, não é o percurso que nós estamos a fazer.
O que dificulta também, se calhar, há um extenso mosaico étnico, não é? Vocês, aliás, eu acho que bastante bem têm sabido gerir essa diversidade dentro do mesmo país, mas isso também tem que ter sido...
Está a escapar agora. Está a escapar.
Está
a escapar, infelizmente, eu sinto, como pertencente a uma etnia fraca, pouca, e estamos a ser engolidos, tentado engolidos, portanto, por os outros, que acham que são machos, né? A luta de libertação não demonstrou isso. A luta de demonstração, o Amílcar, o PGC, portanto, trouxe-nos a unidade, trouxe-nos o progresso, a luta, unidade, luta e progresso. E as pessoas todas esqueciam que eram Bijagó, as pessoas esqueciam que eram Fulas, as pessoas esqueciam que eram Balantas.
Lembravam-se que eram guineenses.
Eram guineenses. Infelizmente agora, para eu mostrar que eu sou autêntico, eu sou não sei quanto, tenho que dizer que sou Bijagó e eu sou o Bijagó que tem que ser. Não. Felizmente, portanto, isso
não une as pessoas, pelo contrário.
Nem vai unir. Nós somos um país com cerca de 60 e tal etnias. Uns que já estão a desaparecer, mas no fundo existem, não é? E pronto, é nessa diversidade e na unidade é que nós devemos lutar.
É a riqueza também da Guiné-Bissau.
Todos diferentes, todos iguais.
Exato. E a literatura mostra isso?
Claro, eu chamo a atenção, portanto, no livro, com poucas palavras, como eu não me alongo nos poemas, mas deixo sempre numa linha, duas ou três, uma chamada de atenção das pessoas naquilo que queremos fazer, podemos fazer. O que podemos sentir se falharmos, não é? Porque o amanhã na Guiné-Bissau não está difícil, de construir para chegar lá. É na base da unidade, é na base de saber dizer as coisas, saber colocar as palavras com as pessoas, né, respeitar o próximo, solidariedade, compreensão. Aí nós vamos chegar àquilo que a luta, a libertação nos deixou. A herança que nós recebemos da luta é isso. Unidade, luta e progresso. A unidade está agora a desfazer. Como tu pegas um comprimido, metes na água, começa a desfazer, não é? Portanto, é o que, quando entra no nosso estômago, é a ação que ele vai fazer. Começar a sair, depois entrar nas veias, nas artérias, não é? Até ficarmos bem. Se engolirmos um comprimido, não é? Que não tenha, portanto, essa propriedade, fica lá no estômago. Imagina se eu engolir uma moeda. Não vai desfazer no estômago. Então, por isso, é isso que nós estamos. Estamos a engolir muita coisa na Guiné-Bissau. E o Guiné está cansado de guerra. O Guiné está cansado do ódio. Não é? E quem cria esses ódios somos nós os políticos. Somos nós os políticos. Faz com que esses ódios, esse ódio, essa esperança moribunda na Guiné-Bissau. Mas o guinense não vai permitir isso nunca. Não vai permitir.
E vamos terminar esta nossa conversa com um poema que eu quero que o Francisco leia deste seu novo livro. Um livro que, como eu disse no início, tem a chancela da Poética Edições. Está disponível em Portugal. Foi lançado há alguns dias na Feira do Livro. E tem por título Onde Outros Somos Todos.
O ar da Guiné-Bissau, o vento da Guiné-Bissau, a política da Guiné-Bissau, o desenvolvimento da Guiné-Bissau, esfomei a minha memória, imutável, sem um amanhã e sem um ontem. Thank you.
Viver na água. Gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar, nome para chamar de desejo quintal, o horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar, invade sem parar, te transforma sem ninguém notar, frases, vozes, cores, ondas, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Coisas transformam-se. Sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar, nome para chamar de nuvem, vidraça, varal, asa, desejo, quintal, o horizonte lá longe, tudo que o olho alcança, e o que forma sem ninguém notar, frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Isso nunca vai ter. Anymore.